Vá para a sua Bíblia agora, para Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Vou ler versículos 8 a 13. Vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Até aqui. Quantos de vocês já leram uma receita de bolo? Ou alguma receita qualquer? Eu já li, já fiz, já tentei pelo menos, né? Mas a maioria das receitas, se você segue essa receita literalmente, muito provavelmente vai sair algo gostoso, vai sair algo bom. Normalmente é assim. Às vezes desanda alguma coisa e dá errado, mas normalmente dá certo. Eu quero nesta noite falar para vocês sobre, ou dar a vocês, a receita da vitória. O que estava acontecendo aqui? Os amalequitas, povo inimigo, veio e atacou Israel. Isso aqui aconteceu enquanto o povo, ou quando o povo tinha saído do Egito e estava indo para a terra prometida. Foi durante essa caminhada, então, que os amalequitas vêm e atacam. E Moisés, então, dá essa ordem a Josué. Josué, escolha aí alguns homens e amanhã vá cedo lutar por nós contra os amalequitas. Pegue esses homens e vá lá. E eu vou fazer o seguinte, eu vou subir ao alto do monte e vou ficar lá com a vara de Deus, aquele cajado que Deus... que ele tinha nas mãos, que ele carregava provavelmente desde lá o Egito, e eu vou ficar com aquela vara lá no alto. Josué fez o que Deus havia ordenado e foi lutar com os amalequitas. Enquanto isso, Arão e Ur subiram até o alto do monte também, e quando Moisés ficava com os braços levantados, o povo vencia. Já viu aquelas... às vezes a gente vê aqueles desenhos, né? Eu estava assistindo esses dias mesmo, o Piu Piu e o Frajola, junto com o Guilherme e a Carol. Eu acho que eu vi um gatinho, eu vi. E aí, só que uma hora o Piu Piu, ele toma um produto lá, químico, e ele se torna num monstro, né? E aí ele está andando assim, aí ele toma, ele se torna um monstro. Aí de repente ele está correndo atrás do Frajola, aí ele volta ao normal, aí é o Frajola que está correndo atrás dele. Aí ele vai e toma de novo, vira um monstro e ele correndo atrás do Frajola. E fica nisso um bom tempo. E eu estava vendo aqui os amalequitas e Israel desse jeito, né? Moisés levantava a mão, os amalequitas fogem. Moisés abaixava a mão, os israelitas fogem. E ficaram nessa. E Moisés começou a ficar cansado. E aí ele abaixava os braços. E cada vez que o tempo, ou conforme o tempo passava, mais cansado ele ficava. E mais o povo ia sofrendo a derrota. Então Arão e Ur pegaram uma pedra, colocaram, sentaram Moisés, porque aí ele ficaria mais baixo. E Arão e Ur se colocam um de cada lado dele, para segurar, imagine então ele segurando, Moisés sentado e ele segurando o braço de Moisés levantados. Porque se Moisés ficasse em pé e eles tivessem que ficar aqui também segurando, não ia dar, né? Então eles fizeram isso. E desse modo o texto diz que os braços de Moisés ficaram levantados até o pôr do sol, e assim Josué derrotou completamente os amalequitas. O título da mensagem, A Receita da Vitória, pode parecer um título um pouco pedante. Pode parecer aquela fórmula secreta ou aquela receita então pronta, né, que às vezes algumas igrejas acabam adotando, ou pessoas até, não faça isso que tua vida vai virar um mar de rosas. Não, vocês vão ver que não é essa simplificação ou não é essa receita. Por outro lado, todos nós desejamos vencer. Alguém aqui quer ser um derrotado? Certamente não. Todos nós queremos vencer. Queremos vencer pessoalmente. Queremos ter vitórias na nossa vida pessoal. Queremos vencer como igreja. Nenhum de nós quer reveses na sua vida. Nenhum de nós quer derrotas na sua vida. Faz quase 2 anos que nós estamos juntos. Eu junto com vocês. Faz quase 2 anos. No início, ficam aquelas expectativas de ambos os lados, né? Aquela expectativa na mente do povo, na mente da igreja, na mente do pastor. O que vai acontecer? Como será? O que acontecerá? A igreja vai melhorar? A igreja vai piorar? Vai ficar como está? O que vai acontecer? E sem procurar fórmulas mágicas, certamente nesse tempo muitos de vocês já se decepcionaram comigo, mas sem querer procurar fórmulas mágicas, mas a gente analisando o texto bíblico aqui, eu gostaria de ver alguns princípios que nos ajudam a caminhar juntos como igreja e obtermos vitória. Primeira coisa, irmãos, aqui, depois que o povo de Israel saiu do Egito, essa foi a primeira batalha que o povo estava travando. Agora você imagina, cerca de 2,5 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, cerca de 2,5 milhões de crianças. Um povo que tinha ficado escravo 400 anos. Você tinha uma massa de escravos ali. Nada além disso. Um povo sem nenhuma organização social ainda. Era um bando de gente. Era um amontoado de pessoas. Não mais do que isso. Um povo sem armas. Eles não eram um povo de guerra, eles eram escravos. Sem armamento, não tinham técnicas de guerra nenhuma, não tinham nenhum senso de unidade também, eles não sabiam o que era ser povo, eles sabiam o que era ser escravo, mas não sabiam o que era ser uma nação. Agora, quem é o inimigo? Vá para Deuteronômio, mantenha aberto aí em Êxodo um dedo. Em Deuteronômio 25, versículos 17 e 18, diz assim: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás, não tiveram temor de Deus. Era esse povo aqui que Israel estava enfrentando. Eles estavam enfrentando um povo guerreiro. Eles estavam enfrentando um povo armado. Estavam enfrentando um povo que já conhecia o deserto. estavam enfrentando um povo que tinha tática de guerra. E sabe qual, sabe como se chama essa tática? Tática da hiena. A hiena que ataca por trás. Era isso que os amalequitas faziam. Agora, irmãos, imagina um povo caminhando num deserto, 2,5 milhões de pessoas. Quem é que fica para trás? Os mais velhos, mais cansados, os doentes, as crianças. E diz aí o texto que eles, os amalequitas, foram eliminando todos esses. Aqueles homens mais capazes de Israel eram os que estavam mais à frente. E os amalequitas vêm por trás então e vão atacando os mais fracos. E vem com isso derrubando e eliminando uma boa parcela dos israelitas. Até que chega esse momento do confronto aí, que então Moisés chama Ur, chama Arão, chama Josué. E manda Josué ir para a batalha. Aparentemente é um confronto desigual. Um povo que é uma massa de escravo contra um povo guerreiro. Um povo feroz, um povo que tem armas, um povo que tinha treinamento militar, que tinha organização. E do outro lado, alguém sem armas, sem treinamento, mas o texto diz que eles venceram. Eu gostaria aqui de ver já um quadro do que é a igreja. Israel é um quadro da igreja. Quando Israel sai da sua escravidão no Egito e peregrina pelo Egito até chegar à terra prometida. E a igreja é retratada dessa forma também. A igreja é peregrina na terra. A Bíblia fala que este não é o nosso lar, esta não é a nossa pátria, este não é o nosso lugar, mas nós somos peregrinos aqui. E caminhamos e marchamos para um outro lar. Somos uma comunidade peregrina em busca de sua pátria. Somos um povo que teve uma experiência com Deus. Somos um povo que teve um encontro com Deus à semelhança daquele que o povo de Israel teve. Somos um povo que tem a convicção de que Deus entrou na nossa vida, de que Deus nos tirou daquela situação de escravidão em que nos encontrávamos, escravos, presos ao pecado. E agora estamos livres, fomos colocados, fomos inseridos dentro de um projeto de Deus, chamado igreja. Um projeto de Deus no qual nós não somos únicos, mas interagimos com outras pessoas. Vivemos em esse senso de cooperação. Devemos viver como povo. Nós tivemos uma experiência com Deus que nos abriu os olhos, que trouxe à nossa vida a graça de Jesus Cristo. Somos um povo o qual Deus colocou uns na vida dos outros. Acabei de dizer, não creio que é por acaso que Vailton e Gilda e Felipe e Gabriela vieram para cá. Não é por acaso que Deus colocou cada um de vocês, cada um de nós, aqui nesta igreja, aqui neste local. Mas certamente Deus tem um propósito para isso. Nós somos uma família, nós somos um povo, uma pátria, uma nação, e devemos viver em senso de cooperação. O texto que nós lemos em Êxodo mostra o valor de um líder. Moisés levantava a mão, vencia, Moisés abaixava a mão, caía. Mas o texto mostra também que um líder sem auxiliares competentes não faz nada. Não fossem Arão e Ur ali para ajudar e sustentar os braços de Moisés. Agora o texto vai além. Moisés, Arão e Ur, sem um povo, podiam ter muita determinação, mas também não seriam nada, não iriam a lugar nenhum, não conquistariam terra nenhuma, porque o povo todo fazia parte do projeto de Deus. O que é que esta história pode nos apresentar como igreja de Cristo, como este povo que foi lavado, foi comprado pelo sangue de Jesus e foi colocado por Ele agora num corpo, numa igreja, para viverem juntos, para viverem em interação, para edificarem as vidas uns dos outros, para crescerem juntos, para edificarem uns aos outros até chegarem à maturidade, até chegarem à plenitude da estatura de Cristo. O que esse texto pode nos apresentar? E é aqui, qual é a receita da vitória? Para que nós sejamos um povo, uma igreja, que vive esse propósito de Deus. E eu quero apresentar apenas dois ingredientes para a nossa receita. Essa é uma receita fácil, não vai muito ingrediente. Quero apresentar apenas dois ingredientes para essa receita. E eu gostaria que cada um de vocês entesourasse no seu coração esses dois ingredientes. Que você gravasse no seu coração esses dois ingredientes e passasse a usá-los. Primeiro ingrediente: cada crente deve compreender que faz parte de um todo. Cada crente deve compreender que faz parte de um todo. Eu devo compreender que faço parte de um todo. Uma coisa que ajuda a gente a memorizar é a gente repetir. Eu não costumo fazer isso, mas vou pedir agora. Vamos repetir isso. Repita o seguinte: eu preciso compreender que faço parte de um todo. Vamos lá? Eu preciso compreender que faço parte de um todo. Novamente, mais forte. Eu preciso compreender que faço parte de um todo. A gente percebe aqui no texto a diversidade de funções. Nós lemos isso lá em Romanos já também. A diversidade de funções. Há um líder que é Moisés. Há assessores, há auxiliares, que são Arão e Ur. Há militares, Josué e os seus guerreiros. Há o povo também que está lá na retaguarda. Deixa eu lhes fazer uma pergunta: qual deles é mais importante? Quem acha que Moisés é o mais importante? Levanta a mão. Quem acha que Arão e Ur são os mais importantes? Levante a mão. Quem acha que Josué e os soldados são os mais importantes? Levante a mão. Oh, peraí, gente, vocês não acham nada? Volta a fita. Vamos lá. Quem acha que Moisés é o mais importante na história? Levante a mão. Isso, obrigado. Quem acha que Arão e Ur, que sustentaram as mãos de Moisés, foram os mais importantes? Levante a mão. Dois ali. Quem acha que Josué e os soldados foram os mais importantes? Levante a mão. Nós vamos ficar aqui até meia-noite, eu vou perguntar de novo. Moisés é importante? É. Moisés é importante. Quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas ninguém consegue ficar com as mãos levantadas por muito tempo. E quando ele ia cansando e as suas mãos iam abaixando, Israel perdia. E se não tivesse alguém ali para levantar as suas mãos novamente, se não tivesse Arão e Ur, então Arão e Ur são importantes também, e igualmente importantes. Agora, irmãos, se Moisés está lá com as mãos levantadas e tem dois segurando as suas mãos, mas se não tem Josué e soldados lá e um batalhão lutando, então Josué e os soldados são igualmente importantes. talvez a gente possa ficar num círculo vicioso. Não tem um mais importante. O mais importante não era Moisés. Os mais importantes não eram Arão e Ur, e nem os guerreiros. Por quê? Porque cada um deles tinha uma tarefa a cumprir. E cada um deles aceitou a sua responsabilidade naquela tarefa. A tarefa de Moisés era levantar as mãos. A tarefa de Arão e Ur era sustentar as mãos de Moisés. A tarefa de Josué e dos guerreiros era lutar. Cada um aceitou a sua responsabilidade. Cada um aceitou aquilo que foi pedido deles. Cada um se incumbiu eficientemente do que tinha que fazer. Sabe por quê, irmãos? Eles compreenderam que o fracasso de um não era o fracasso só daquele um. Eles compreenderam que se Moisés fracassasse, não era só Moisés que ia fracassar, mas todo o povo. Eles compreenderam que se Arão e Ur fracassassem, não era só Arão e Ur que fracassariam, mas era todo o povo. Eles compreenderam que se Josué e os soldados fracassassem, não era só Josué, mas era todo o povo. Eles tinham essa noção, eles compreendiam que faziam parte de um todo. O que estava se desenrolando não era a causa de Moisés. Não era Moisés que tinha uma causa e estava defendendo a sua causa. Não eram Arão e Ur. Não era o prestígio de Moisés que estava em jogo como líder. Não era a capacidade de Arão e Ur de socorrerem a Moisés. O que estava em jogo era a existência de um povo. O que estava em jogo era o projeto de Deus para o povo. E eles compreenderam isso. Eu creio que tem duas ervas daninhas que são muito perigosas para a vida da igreja. Uma das ervas daninhas é quando o crente não tem essa noção de que ele faz parte de um todo. Presume que batalha sozinho. Ele presume que ele está lutando sozinho. Ele só vê ele na frente de batalha, ele só vê ele na luta. E se não for ele, nada vai para frente. Você pensou se Moisés dissesse, se não fosse eu estar aqui com as mãos, se não fosse... Não! Eles não se viam assim, eles tinham essa noção de todo. Essa é uma erva daninha, quando o crente não tem noção de que faz parte do todo. Ele se julga muito capaz. Ele se julga muito suficiente e às vezes até autossuficiente. Se torna prepotente. Alguns, às vezes, que a gente vê, a impressão que dá é que eles são sócios de Deus. Tem um negócio com Deus, tem uma sociedade com Deus. Eles não são servos, são sócios de Deus. São aqueles impositores da verdade. Acham que só as suas ideias são válidas. Ele só enxerga a sua batalha cristã, só ele que tem luta, só ele que luta. Ele só enxerga a sua atividade cristã. Ele não se vê inserido dentro de uma igreja. Ele não se vê inserido dentro de um povo. Ele não se vê inserido dentro de um corpo. Mas tem outra erva daninha. A outra erva daninha é aquele que julga que é desnecessário. Ele acha que ele não faz falta. Ele acha que ele não é importante. Eu sou tão pequenininho, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada para oferecer, né? Eu não tenho, se eu não vier, se eu faltar, se eu não fizer parte dessa igreja, se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver fazendo nada, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não, sabe o que é? Eu não tenho instrução, eu mal consigo, mas eu mal sei ler, né? Eu não tenho capacidade, não dá, não tenho capacidade, Não, mas olha, tem gente com tanta cultura na igreja, eu não tenho cultura. Não, irmãos, isso é uma praga também no meio da igreja. Isso também é uma erva daninha no meio da igreja. Porque Deus não chama pessoas capacitadas. Porque Deus capacita as pessoas a quem Ele chama. É isso que Deus faz. Deus não precisa de pessoas autossuficientes, prepotentes, capacitadas. Mas Deus precisa de pessoas que se coloquem nas mãos dEle e digam: Senhor, me capacita. É isso que está lá, que nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, os versículos 3 a 8. Ninguém pense de si mesmo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O ensino que fica aqui, irmãos, é que cada crente tem uma função a exercer no meio do povo de Deus. E para que o povo de Deus, e para que a igreja alcance a vitória, é preciso que cada um de nós cultive a responsabilidade e a solidariedade. É preciso que cada um de nós tenha essa noção de que fazemos parte de um corpo, de que fazemos parte de um todo, de que não estamos sozinhos, de que não trabalhamos isolados uns dos outros, e de que cada um faz parte de um todo. Esse é o primeiro ingrediente. Qual é o primeiro ingrediente mesmo? Eu preciso entender. Novamente, eu preciso entender que faço parte de um todo. O segundo ingrediente: cada crente deve compreender o seu valor pessoal. Eu preciso compreender o meu valor pessoal. Vamos repetir? Eu preciso compreender o meu valor pessoal. É isso que Paulo diz. Olha, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve, mas deve ter um conceito de si sensato, realista de si mesmo. Moisés, Ur e Arão, Josué e os soldados, cada um deles tinha algo a fazer. Irmãos, não competia a Moisés descer do monte e ir lá lutar. Não competia a Josué subir ao monte e ir lá no lugar de Moisés e segurar a vara. Cada um tinha a sua função. Não competia a Josué ir lá fazer o trabalho de Arão e Ur de ficar segurando os braços de Moisés. Moisés era o líder, e o seu trabalho ali, ou as suas mãos erguidas ali, eram um símbolo do seu ofício profético. Arão e Ur talvez pudessem muito bem dizer: ah, Moisés, ficar com a mão levantada, isso não é problema nosso não, se vira, cara. Joga uma corda em algum lugar aí, amarra seu braço e se vira. Josué e os soldados talvez pudessem dizer assim: oh, moçada, nós vamos lá lutar? Olá, Moisés está lá sentadão, tranquilo numa pedra, tem dois lá segurando o braço dele, ele está na boa lá, de boa, e a gente aqui está dando sangue. Ah, que isso, vamos cair fora daqui. Podiam talvez ter dito isso. Não. Mas cada um reconheceu o seu lugar e reconheceu o seu valor. Deus me chamou para guerrear aqui. É para isso que Deus me capacitou. Nenhum deles se omitiu do seu trabalho e nenhum deles também exorbitou. Nenhum deles quis ir além daquilo que Deus havia dado para fazer. Nenhum deles quis tomar o lugar do outro. Eu vejo na pessoa de Moisés aqui, irmãos, pouco mais para frente até, quando Moisés se coloca na brecha entre Deus e o povo, Moisés sobe ao monte, e quando ele desce, lá embaixo o povo havia construído um bezerro de ouro. E Deus então fala: olha, eu vou destruir esse povo, Moisés. Vamos começar tudo de novo. Eu preservo só você, e com você eu vou começar o povo de novo. Irmãos, esse povo já tinha murmurado contra Moisés. Esse povo já tinha reclamado contra Moisés. Moisés podia muito bem falar: Deus, beleza. Vamos começar tudo do zero. Destrói toda essa cambada aí, vamos de novo. Mas não, irmãos. Moisés se põe na brecha e fala: Deus, esse é o teu povo, Deus. Esse é o povo que o Senhor tirou com um braço forte do Egito, é o teu povo amado. Senhor, se o Senhor for destruí-los, destrua a mim. E Moisés se põe como intercessor do povo. Eu quero aqui dar uma palavra aos nossos irmãos líderes da igreja, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios também. Nós precisamos ser advogados do povo diante de Deus, pleitear a causa do povo diante de Deus, orar, interceder pelo nosso povo, instruir o nosso povo. Não podemos ter em nenhum momento em nosso meio ciúmes, queixas, desejo de prepotência, de mando. Cada um tem um trabalho. Cada um tinha compreendido que tinha um trabalho específico para realizar, porque se cada um não fizesse aquilo que foi designado para ele, se cada um não compreendesse o seu valor, se cada um não compreendesse que era importante estar ali lutando, se não compreendesse Arão e Ur, não compreendesse que era importante, o valor deles era sustentar as mãos de Arão, o povo todo seria derrotado. Eu mesmo, irmãos, disse isso para alguns irmãos esses dias. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de administração, mas eu tenho dito para os irmãos do conselho: irmãos, eu não sou administrador e não quero administrar a igreja. Não é esse meu papel. Minha função é pastorear a igreja. Minha função é pregar a palavra, é ensinar a palavra de Deus, é orar pelos irmãos, administrar a igreja para outros. E cada um de nós tem o seu papel. Fui chamado para levar pessoas a Cristo. E é isso que eu tenho que me dedicar. Eu disse até, conheço alguns pastores, ex-pastores, e digo isso com tristeza, porque num dado momento não compreenderam o para que Deus os havia chamado e se meteram a empreendedores, transformar a igreja num empreendimento e querer administrar a igreja. E chegou um momento que Deus falou: negão, não foi para isso que eu te chamei. E acabaram desistindo do ministério. Cada um de nós, irmãos, tem o seu lugar. Cada um de nós tem o seu valor. E nenhum crente pode dizer diante de Deus: Senhor, eu sou muito simples. Senhor, eu sou tímido. Senhor, eu sou despreparado. Senhor, não tem nada para eu fazer aqui no meio desse povo. Não tem nada para eu fazer nessa igreja. Senhor, não tem nada que eu possa fazer para a obra de Deus. Se Deus te chamou e se Deus te colocou aqui no meio desse povo, Deus tem algo sim para a tua vida. Certa vez um irmão, não foi aqui, mas o irmão orou assim: Senhor, ajuda o teu servo pastor a ganhar o bairro para Cristo. Aí eu falei: oh, meu Deus, que responsabilidade, que oração cômoda essa, né? Senhor, ajuda ali o Vilani para ele se virar lá no trabalho dele na igreja. Senhor, ajuda lá a irmã Nelly, para ela se virar nas visitas dela lá, mas ela que faça. Oh, Deus, cômodo isso, né, irmãos? Tranquilo isso? Não, não é assim. Mas quando cada um compreende, eu tenho um valor, Deus me colocou num lugar, porque é ali que Deus me vê servindo. Deus me colocou e me capacitou e me deu dons, porque é assim que Deus quer que eu sirva. E eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Charles Spurgeon. Spurgeon foi um dos maiores pregadores que este mundo já conheceu. Spurgeon começou a pastorear com 18 anos de idade. E quando Spurgeon chegou aos 21 anos, ele já tinha feito uma verdadeira revolução na Inglaterra. Certa vez a igreja que ele pastoreava foi fazer a dedicação de um templo para 5 mil pessoas. E no dia da dedicação desse templo, outras 5 mil estavam do lado de fora, porque não cabia. Aos quintos domingos, quando tinha quinto domingo do mês, Spurgeon pedia para o povo da igreja não ir à igreja, que era para dar oportunidade para outras pessoas entrarem no santuário. E Spurgeon conta, em uma de suas obras, em um de seus livros, que certa vez ele teve um sonho. E nesse sonho Deus lhe disse assim: Spurgeon, você não vai ganhar um galardão por essas almas que têm se convertido na sua igreja. E Spurgeon então perguntou: mas por quê? E a resposta de Deus para ele foi: Spurgeon, o galardão é daquele senhor idoso que senta no primeiro banco e que é cego, porque ele ora constantemente pelos perdidos e para que a tua pregação alcance o coração deles. Olha o valor que esse homem tinha. Alguém o via ali orando? Alguém o via ali quietinho no primeiro banco nas suas orações? Não. Ninguém pode dizer: eu não tenho nada para fazer. Tem o ministério da oração. Você pode se envolver agora na recepção. Você pode se envolver no ministério infantil. Você pode se envolver em tantas outras atividades e trabalhos na igreja. Você pode se envolver no ministério de promoção social, que aliás, todos os diáconos estão convocados para a nossa reunião próximo dia 13, terça-feira, 13, isso. E aqueles irmãos que queiram participar também dessa reunião estão convidados, Ministério de Promoção Social. Mas irmãos, cada um de nós tem espaço no reino de Deus, cada um de nós tem algo a fazer pela obra de Deus, e se nós devemos ter essa compreensão de que fazemos parte de um todo, devemos ter a compreensão também de que nesse todo, cada um de nós tem um valor pessoal. Nos capítulos iniciais do livro de Atos, e aqui eu estou indo para o final, quando a história da igreja primitiva é contada, é narrada, há algumas expressões ali que se repetem muito no livro de Atos. Todos, unânimes, um só, unanimemente, como um só homem, a uma só voz. Essas expressões se repetem muito no livro de Atos. Havia uma unidade, havia uma união também. Irmãos, a primeira vez que essa unidade do corpo foi quebrada, duas pessoas morreram. A primeira vez que alguém fez algo, a primeira vez que algum desejou um pouquinho mais do que os outros, Ananias e Safira, lembram-se da história deles? A primeira vez que essa unidade foi ameaçada, morreram. Eu não estou rogando praga contra ninguém, não, por favor. Mas eu só quero deixar muito claro. O livro de Atos também ratifica, confirma isso. A vitória de uma comunidade cristã está na sua coesão ao redor de um propósito. Está na sua unidade e na sua união ao redor de um propósito. E a vitória vem quando cada crente compreende que faz parte de um todo e compreende que tem um valor pessoal. Amém? Vamos repetir. Eu preciso compreender que faço parte de um todo. Eu preciso compreender o meu valor pessoal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, irmãos. Amém?